O socorro fiscal da União aos estados manteve receita de 2020 no mesmo nível de 2019, mas aqui o dado importante: distribuição de recursos para a saúde foi desigual e o dispêndio médio em educação teve queda de 9%, mesmo nos estados que tiveram aumento do ICMS. A gente vai entender um pouco esse contexto, né, do país, que está entre os piores desempenhos no enfrentamento da pandemia. Isso também refletiu na atuação, nas medidas socioeconômicas, nas políticas de assistência, não é? E o boletim que a gente vai trazer os dados para você analisa o comportamento das receitas e despesas dos estados e do Distrito Federal na alocação do gasto público nas principais políticas, não é? Neste momento de crise, que foi o primeiro ano de crise na saúde, mas que também se refletiu em todas as outras áreas e setores de atividades. Eu vou conversar com a professora Úrsula Pérez, da EACH, e também do Centro de Estudos da Metrópole. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane, muito bem, obrigada, feliz de estar aqui com vocês na Rádio Lúcia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Participa também da nossa conversa o Fábio Pereira dos Santos, que é técnico da Câmara Municipal de São Paulo, e ambos são pesquisadores, né, e produzem notas técnicas nesta rede de pesquisa solidária. Eles são coordenadores, inclusive, desta nota técnica. Muito obrigada, Fábio. Bom dia, como vai? Mais uma vez aqui com a gente.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Professora Úrsula, o país, eu acho que como pano de fundo, eu fiz uma breve introdução a partir da nota de vocês, o Brasil está entre os piores países no enfrentamento da pandemia. Demorou para oferecer respostas, organizar políticas públicas, de alguma maneira o governo foi pressionado pelo Congresso, especificamente na questão do auxílio emergencial, tudo isso a gente já sabe, não é? E a gente quer entender um pouco como é que essa alocação de recursos foi feita, não é? Como é que que dados vocês partiram? Explica um pouco para a gente como foi a dinâmica do levantamento de informações.
Então, nós levantamos as informações que são disponíveis num relatório de execução orçamentária, que é obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e é o primeiro relatório que fica pronto, né, fica disponível na internet, a partir da Secretaria do Tesouro Nacional, e tem dados de todos os estados. Então, ele não é tão detalhado como um balanço, mas ele nos permite ver toda a arrecadação dos estados e os gastos por função pública, né, por objetivo, saúde, educação, e também a questão do endividamento e outras informações. Então, a gente comparou esse boletim, esse relatório que saiu agora em 2020, com o que saiu no final de 2019, para ver o que variou. Uhum. Né, como é que foi a arrecadação de 2020 em relação ao que tinha sido 2019, porque tinha toda aquela expectativa, né, de que o ano fosse um ano muito deprimido de receitas, né, com uma queda grande, era o que se apontava no começo do ano passado. Então a gente foi olhar, a gente já sabia pelo primeiro semestre do ano passado que não seria tão ruim, mas a gente não sabia exatamente o que aconteceria com cada estado. Então a gente foi olhar estado a estado, comparando o que aconteceu com as receitas e o que aconteceu com as despesas. E aí foi a análise que a gente fez, é que as receitas, na verdade, não tiveram a queda, as receitas correntes, né, globais, receitas líquidas. E, além disso, o ICMS de vários estados teve um comportamento acima do previsto, né? Uhum. Tiveram um crescimento real de ICMS. Quando a gente olha as despesas, no entanto, a gente vê que não teve um crescimento na mesma proporção. A saúde foi uma das despesas que mais cresceu, por óbvio, por conta da pandemia, mas quando a gente compara os estados entre si, você vê que alguns cresceram mais do que outros, até porque alguns estados receberam mais recursos do que outros. Os recursos, eles não foram modulados em função de queda de arrecadação. Eles tiveram outros critérios baseados no passado, então muitas vezes estados que nem tiveram perda receberam recursos também, estados que tiveram mais perda proporcionalmente receberam menos. Então, o que fica muito claro pelos dados é que não houve uma coordenação federativa na distribuição desses recursos, e também não houve uma coordenação federativa clara como que os estados deveriam agir, né, na questão da saúde, na questão do enfrentamento e tampouco na educação. Então, a coisa que fica mais clara na nota é que não há uma política nacional de enfrentamento à pandemia.
Uhum. Fábio, caso a distribuição dos recursos da União para os estados. Então, isso é determinado por lei, mas teve uma lei complementar da compensação de perdas, né, do Fundo de Participação dos Estados e apoio emergencial também. Como é que isso funcionou? Teve um padrão, exatamente como a professora estava explicando, nos estados, ou foi diferente dependendo do estado e também como é que eles usaram esses recursos?
O que nós analisamos na nossa técnica é uma parte do recurso, né? Parte principal, mas é uma parte que o governo federal transferiu aos estados para compensar eventuais perdas de arrecadação, uhum, e possibilitar o enfrentamento às consequências da Covid, né? Da pandemia trazida pela Covid. São três blocos, né? O principal é uma lei complementar, a Lei Complementar 173 de 2020, que foi aprovada no Congresso em maio do ano passado e que distribuiu entre estados e municípios cerca de 60 bilhões de reais, uhum, sendo que para os estados esse valor era de 37 bilhões de reais. Além disso, o governo federal adotou mais duas medidas também previstas por lei, né, de apoio financeiro aos estados e municípios. A compensação de perdas do Fundo de Participação dos estados, no caso dos estados, né, e também para os municípios, mas que nós não analisamos, e uma transferência para um apoio emergencial ao setor cultural. Uhum. Então, são essas três linhas de apoio financeiro que nós analisamos na nota, né? Recursos estabelecidos pela lei complementar, a compensação de perdas do Fundo de Participação dos Estados e o apoio emergencial ao setor cultural. Uhum. Cada uma dessas transferências tem um critério específico, né? A principal, que é a estabelecida pela lei complementar, ela levou em conta principalmente os dados de população. Foi muito baseado no número de pessoas de cada estado. Mas também levou em consideração o grau de incidência da Covid nos meses que antecederam essas liberações, que ocorreram em junho, julho, agosto e setembro de 2020, uhum, e alguns outros critérios, né, que foram definidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal à época que foi aprovada a lei. Um caso do Fundo de Participação dos Estados foi uma transferência baseado aí no caso, somente nesse caso, no que os estados estavam perdendo desse fundo de participação, né? Então, se via quanto ele arrecadou em 2019, se comparava com quanto estava arrecadando especificamente dessa fonte, né, que é o fundo de participação, em 2020, e se fazia a transferência. Uhum, e no, uhum, caso do apoio emergencial ao setor cultural, ele também foi baseado em grande medida em dados de população, né? Então, uhum, esses foram os principais critérios para cada uma das transferências que foram adotados na legislação que aprovou e permitiu essas, uhum, transferências do, uhum, governo federal aos estados.
Perfeito.
No total, uhum, somando essas três linhas, nós estamos falando de cerca de 44 bilhões de reais distribuídos pela União aos estados em 2020, né? Então, o universo desse auxílio financeiro são essas três linhas que somam cerca de 44 bilhões de reais. Evidentemente, teve outros gastos do governo federal para enfrentamento da Covid, alguns, inclusive, resultando em benefícios financeiros, fiscais aos estados, mas que nós não analisamos detidamente nessa nota.
Né? Perfeito.
Em particular, por exemplo, houve redução de suspensão do pagamento das dívidas dos estados com a União, suspensão de pagamento de dívidas com bancos públicos, uhum, que também para alguns estados foram importantes.
É importante esse lembrete final também, teve essa compensação. Bom, o que vocês estão mostrando é o seguinte, de alguma maneira esse socorro, então, né, da União para estados, manteve essa receita. Agora vamos detalhar um pouquinho, a professora Úrsula, que a pesquisa também mostrou que as despesas dos estados cresceram, claro, como era previsível, imagino, expressivamente na área da saúde. Como é que isso foi feito?
Então, de forma global, né, a função saúde de todos os estados cresceu 11%. Uhum. Agora, quando você olha especificamente cada estado, alguns estados tiveram um crescimento maior que outros, né, usaram mais diretamente a transferência para a saúde, outros menos, né? Uhum. Então, esse crescimento não foi equânime, tá? Teve oscilações entre os estados. Todos cresceram, apenas Minas Gerais tem um recuo, mas no empenho, quando a gente olha até a liquidação deles, houve um certo crescimento. O fato é que a maior parte desses estados usou os recursos para a administração hospitalar ao longo do ano e também a questão epidemiológica. Mas o que nos parece, fica claro desse dado também, é que o recurso que a União repassou, ele chegou em junho, certo, Roxane? Uhum. Houve toda uma negociação, uma pressão no primeiro semestre.
Sim.
Mas essa lei só foi aprovada em maio e o recurso só passou a ser repassado em junho. Então, você teve primeiro um esforço dos estados de gastar o seu recurso próprio para atendimento à pandemia, e depois, quando eles foram recebendo as parcelas, eles foram adequando esse gasto com recurso federal. Mas a sensação que a gente tem é que, ao longo do segundo semestre, talvez tenha havido a sensação de que a pandemia acabaria no primeiro ano. Então, não parece ter tido um planejamento muito claro para o ano seguinte, né? Então, o gasto cresceu, não cresceu de forma equânime, cresceu de forma muito diferenciada. Alguns estados usaram quase tudo, usaram, sei lá, metade para a saúde, outros usaram menos de 30% do que receberam para a saúde. E também não dá uma clareza de que houvesse, assim, um planejamento específico de como agir de forma harmoniosa no Brasil inteiro.
Uhum.
É o que a gente percebe. Mas, lembrem, são dados financeiros que dão parte das respostas, né? E outra parte a gente está acompanhando aí pelos outros indicadores da saúde, né? De toda essa situação difícil que a gente está vivendo.
Uhum. É verdade. Nesse segundo ano de pandemia. Agora, Fábio, e a questão da educação? Vocês também observaram que houve uma queda das despesas na área da educação, que foi, né, brutalmente também atingida por essa pandemia, obrigou, não é, o afastamento de professores e alunos das escolas fisicamente, presencialmente, esse esquema todo montado para aulas à distância ou online. A gente está vendo o tamanho do prejuízo na área da educação, né, em termos qualitativos, mas vamos falar das despesas. Queria que o Fábio explicasse que impacto teve a área da educação. Sofreu, né?
Então, as despesas realizadas pelos estados com a educação, elas são normalmente, enfim, elas são, por lei, vinculadas, uhum, né, uhum, à própria arrecadação que os estados obtêm a cada ano, né? A vinculação de recursos que existe no plano federal, existe no plano estadual, existe no plano municipal. Então, no caso dos estados, eles são, de acordo com a Constituição, inclusive obrigados a investir em educação, a gastar em educação, no mínimo 25% daquilo que arrecadam com tributos, né, em geral. Então, esse percentual mínimo, os estados são obrigados a gastar. O que nós observamos é que houve, diferente do que vinha ocorrendo, né, ao longo de toda a série histórica, ao longo das últimas décadas, houve uma redução expressiva do gasto em educação no ano de 2020. Hum. Né? Essa redução também, assim como no caso, talvez até mais do que no caso da saúde, ela foi muito desigual entre os estados, né? Houve estados que reduziram mais de 20% dos gastos em educação. Houve estados que reduziram muito pouco ou até que não reduziram praticamente nada, né? Então, essa desigualdade também na redução dos gastos em educação foi muito grande. Alguma redução no gasto em educação seria até de alguma maneira esperado, porque em grande parte desse período, em grande parte dos estados, as escolas ficaram fechadas, né? Então há uma série de gastos que deixam de ser executados, uhum. né? Ou que são minimizados, né? Desde gastos com energia elétrica, com consumo de água, enfim, os gastos com limpeza e conservação são diminuídos. Então, seria esperado que houvesse alguma redução em alguns tipos de gastos realizados na educação. Mas, por outro lado, como você bem lembrou, seria também esperado que houvesse um aumento de gastos em outros tipos de despesa. Por exemplo, com a preparação para o ensino online, uhum, né? Com a viabilização de infraestrutura, de
tecnologia da informação. A retomada, né, desse ano do ensino híbrido.
Para que essa educação online pudesse se viabilizar, fornecimento de meios aos estudantes que não tivessem esses meios, né, para acesso a essas aulas online. Então, o que nós observamos, essa redução muito desigual, e conhecendo um pouco a dinâmica desse gasto em educação, o que a gente pode especular é que, na verdade, não houve um gasto expressivo, não houve um investimento expressivo nessas novas modalidades de despesa que seriam necessárias para viabilizar o ensino online. Né? Agora, quando se anunciou no início do ano a retomada de aulas online em uma grande parte das escolas, a gente pôde verificar que, na verdade, a infraestrutura para a retomada de aulas presenciais não estava adequada, uhum. não os contratos, por exemplo, de limpeza e conservação, não estavam adequadamente preparados, enfim, os serviços contratados adequadamente para realizar essa retomada online. Então, nós podemos especular que, na verdade, os estados deixaram de gastar em educação. Isso foi não foi por conta de queda de receita, né, como a gente mostra.
Uhum,
na verdade, a queda da receita foi muito menor, embora em alguns estados tenha havido queda de receita, mas ela foi menor do que a queda dos gastos em educação. Houve até estados em que ocorreu um aumento expressivo de gastos, de receitas, né, que deveriam financiar a educação, e ao mesmo tempo houve queda dos gastos em educação.
Muito bem.
Aparentemente, né, até onde a gente consegue olhar os dados, parece ter ocorrido uma queda de algumas despesas que seriam previsíveis, mas não houve um aumento em outros tipos de despesas que seriam necessários para enfrentar essa nova realidade da educação no quadro da pandemia.
Olha, gente, eu lamento que o nosso tempo está super esgotado, mas é claro que nós vamos publicar. Quem se interessou pelo assunto, gostaria de ter acesso a mais dados, nós vamos publicar a nossa entrevista na íntegra, inclusive com os dados do estudo desta nota técnica da Rede de Pesquisa Solidária. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da professora Úrsula Pérez. Obrigada, professora.
Obrigada, Roxane, a você pelo espaço. Bom dia a todos.
E obrigada também à participação do Fábio Pereira dos Santos, técnico da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada, viu, Fábio, pela contribuição.
Obrigado, Roxane. Um abraço a você e aos seus ouvintes.